Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, um programa que conecta você com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A Organização Mundial de Saúde, agência da ONU, classifica a hipertensão, mais conhecida como pressão alta, como o principal assassino silencioso, afetando cerca de 1,4 bilhões de adultos no mundo. Você sabia que alterações na respiração durante sono podem estar relacionadas à hipertensão? Uma nova pesquisa da Universidade de São Paulo identificou um mecanismo no cérebro que podem ajudar a explicar porque muitas pessoas continuam com pressão alta, mesmo tomando medicamentos. O estudo também aponta caminhos para novos tratamentos e reforça a importância do diagnóstico de distúrbios respiratórios, como a apneia do sono. O tema do programa de hoje é hipertensão, a pressão alta. No Brasil ODS, junto comigo, Gabriela Chabu, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Gabi.
Boa tarde, Joel. Um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse tema tão importante, ODS-3, saúde e bem-estar.
Gabi, a gente conhece pouco da pressão alta e boa parte da população brasileira sofre desse mal. Você tem pressão alta?
Não.
Apesar de nova?
Não tenho pressão alta, Joel, ainda bem.
Bom, você volta daqui a pouco para contar as novidades de que estão acontecendo no universo das ODSs. Bom, o tema do programa de hoje, como eu disse, é a hipertensão. Nós temos, para falar sobre esse assunto importante, para falar sobre as falhas na respiração que podem estar ligadas à hipertensão, mais conhecida como pressão alta, o professor Davi Moraes, que ele é professor associado do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. É pesquisador na área de neurofisiologia e controle da respiração. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
Tudo bem, Joel. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Acho que a maioria da população respira mal, né, Davi?
Essa é uma afirmação muito forte, né? Essa é uma afirmação muito forte. O mais importante, acho que talvez uma maneira melhor de colocar isso, é que a maioria da população não se importa com a sua respiração. Acho que isso é mais incisivo, né?
Davi, eu fiz uma pergunta e parecia uma exclamação. A população brasileira respira mal?
Eu não tenho essas informações sobre... Na verdade, não existe uma discussão do que seria o que nós chamamos de padrão motor, né, da respiração, como que nós deveríamos respirar do ponto de vista de profundidade e frequência. A gente sabe o que é uma respiração normal, né, que é gerada no sistema nervoso central. Os estudos sobre como esse padrão pode impactar, né, em outras funções, como na pressão arterial, né, para causar hipertensão arterial, são mais recentes, né? Então, a gente tem entendido um pouco mais agora como que alterações nesse padrão, oscilando para valores para além daqueles que nós conhecemos, que são gerados pelo cérebro, esses valores, como que isso pode impactar em outras funções, como a pressão arterial.
Isso que iria chegar. Né? Algumas pessoas que respiram de uma maneira, digamos, não saudável, pode ter pressão alta, né? A má respiração pode estar ligada à pressão alta. Mas, Davi, nós temos uma outra convidada, lá da Bahia, a professora de medicina, Lucélia Batista Neves Cunha Magalhães. Ela é doutora em epidemiologia e fundadora do Departamento de Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Boa tarde, professora Lucélia, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Joel, boa tarde, Davi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Pressão alta, controle fisiológico da respiração e, consequentemente, alterações patológicas da respiração, levando à hipertensão.
Como
dando continuidade a Davi falou, a respiração ela deve variar entre 12 e 20 incursões por minuto, e uma respiração assim, fisiológica, ela deve incorporar os nervos, os intercostais, a musculatura intercostal, mas também o diafragma. Então, a gente não tem nenhum estudo sobre isso, mas pessoas que estão muito estressadas, pessoas obesas, pessoas que estão muito desconectadas com seu corpo, em geral, tendem a respirar muito mal. Respirações muito curtas, né? Respirações, às vezes, muito frequentes, até porque a ansiedade leva a sensação de respiração curta. Então, a gente vive num mundo bem estressante, então a gente imagina que a gente tem tendendo a respirar mal. E a espiritualidade resgata um pouco isso, na medida que você respirar bem, fazer meditação, concentração, olhando para a sua respiração, é uma das formas de você diminuir estresse e, consequentemente, pressão.
É, a base da ciência dos orientais é a respiração, né? Todas as tendências religiosas ou espiritualistas do Oriente tem que ter como base a respiração, né? Mas no início da sua fala, você falou que o ideal era respirar quanto?
12 a 20 incursões por minuto.
12 a 20 incursões por minuto.
Em um adulto em condições normais, acima de 18 anos.
Acima de 18 anos, 12 a 20. Olha, está aí já uma informação fundamental para você que nos acompanha. E se, normalmente você deve ter essa respiração. Caso isso não aconteça, procure um especialista. A hipertensão, como eu já disse, mais conhecida como pressão alta, atinge cerca de 30 a 45% da população adulta. Estima-se que de 38 a 50 milhões de brasileiros convivam com a doença, sendo que aproximadamente metade dessas pessoas não sabe que possui diagnóstico, não sabe que tem pressão alta. É um número expressivo, Davi.
Sim, é um número bem expressivo. Então, tem uma grande parcela da população que não sabe que tem pressão alta, da população que sabe que tem a pressão alta, 40% tratada não consegue controlar seus níveis elevados de pressão arterial, né?
E precisamos de uma campanha pública, né, para explicar a população, já que quase 50 milhões de pessoas metade das 50 milhões de pessoas desconhece que tem pressão alta, professora Duceli.
Exatamente, por quê? Porque a pressão elevada, ela é assintomática, traduzindo, não gera sinais nem sintomas, as pessoas não sentem nada, e um detalhe, não passa, não é uma doença contagiosa. Então, o que que acontece? As pessoas ficam sem informações pertinentes de que, embora ela esteja bem, sem sentir nada, ela deve medir sua pressão arterial para confirmar se ela é hipertensa ou não, porque a pressão elevada, acima de 140 por 90 e 130 por 85 em algumas circunstâncias, né, com a nova diretriz, ela põe em risco cérebro, coração e rins. E isso faz com que essas lesões de órgão-alvo façam levar a desfechos cardiovasculares importantes, como infarto, com angina do peito, edema agudo de pulmão, aneurisma de aorta e principalmente acidente vascular encefálico. Então, saber se é hipertenso, saber se está bem controlado é fundamental e é bem difícil, porque também o tratamento não envolve só remédio, envolve uma série de modificação de estilo de vida e tratamento não farmacológico, perda de peso, redução do sódio, gerenciamento melhor do estresse, que não é uma coisa fácil de ser atingida, principalmente no mundo moderno.
Muito bem. Isso é informações importantes para quem está nos acompanhando. Davi, pelo número de pessoas que têm pressão alta e não sabem, já mostra a importância da pesquisa que você fez. O que mais chamou a atenção quando você mergulhou, iniciou esse estudo?
Então, nós temos bastante interesse em uma classe, né, em uma em uma porcentagem, uma parcela da população com hipertensão arterial, que é a população com hipertensão arterial que nós chamamos de hipertensão neurogênica.
Né, aquela que é hipertensão neurogênica?
Então, a hipertensão neurogênica é aquela que depende, né, principalmente do aumento, né, da atividade de um sistema neural, que a gente chama de sistema nervoso simpático, né, que inerva aí os vasos e o coração, e tem um papel fundamental em determinar os níveis de pressão arterial. Então, essa hipertensão arterial neurogênica, que atinge 50% da população com hipertensão, é aquela que é dependente do aumento da atividade simpática neural, né? Então, nessa população, a gente observa que, né, que compõe 50%, a gente observa que as medicações, né, elas não conseguem controlar, né, em 40% dos pacientes, né, que usam medicação, eles não apresentam os níveis de pressão arterial controlados, né, dentro dos valores que a professora Lucélia acabou de comentar, né, das novas diretrizes. Então, a gente estava bastante preocupado com essa parcela da população, entender quais são os mecanismos neurais, né, gerados pelo cérebro para determinar esse aumento da atividade do sistema nervoso simpático para os vasos e o coração. Então, o que nós observamos, né, como você estava comentando, Joel, é que existe um componente. Uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção quando a gente mergulhou nessa pesquisa, e foi uma hipótese, né, que ela foi levantada há muitos anos pela comunidade científica, que o aumento da atividade simpática neural para os vasos, que determina o grau de contração dos vasos, ou seja, se essa atividade aumenta, os vasos diminuem o seu raio e a pressão sobe. O seu coração bate de maneira mais vigorosa, e isso também contribui para o aumento da pressão. Então, uma das primeiras hipóteses que surgiram na comunidade científica há muitos anos, que o aumento da atividade simpática para os vasos do coração era determinada por alterações dos neurônios que geram atividade simpática no sistema nervoso central, né? Então, daí a necessidade, eu acho que é a hipótese mais óbvia, a atividade simpática está aumentada, os neurônios que geram no sistema nervoso central essa atividade estão alterados. Então, os estudos com animais de laboratório, né, com a experimentação animal, com diferentes modelos de hipertensão arterial neurogênica, mostraram que esses neurônios não estão alterados. Essa atividade simpática está aumentada para os vasos, mas o problema, o vilão, né, não são os neurônios que geram atividade simpática, são outras coisas. Daí, né, começamos a levantar informações de que a respiração, ou os neurônios que controlam a respiração, né, podem afetar a atividade dos neurônios que geram atividade simpática para os vasos. Foi isso que nos acendeu o alerta de olhar para a respiração como um fator que pode contribuir para aumentar a atividade simpática para os vasos e, consequentemente, a longo prazo, induzir hipertensão arterial neurogênica.
Resumindo, uma falha na respiração pode causar um aumento de pressão.
Então, eu acho que eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. É bem evidente que uma falha na respiração, a professora Lucélia comentou qual é o ideal da nossa atividade respiratória. Então, o nosso cérebro gera, né, um número de incursões respiratórias, como ela comentou, a professora comentou, em torno de 12, 15, 16 incursões por minuto, né? A gente chama de frequência respiratória. Isso é gerado de forma involuntária no sistema nervoso central. Nós podemos modular essa respiração? Podemos, de forma voluntária. Estou fazendo isso agora para falar. Eu preciso coordenar a minha respiração, né, com comportamentos orofaciais, né, e os músculos da região do pescoço para que eu possa vocalizar e me comunicar com vocês. Eu controlo voluntariamente a minha respiração. Esses valores de 12, 15 que a professora comentou, eles vão, na verdade, levar, né, qual que é a principal função do sistema respiratório? Levar oxigênio para os tecidos, para a produção de energia, e eliminar o excesso do metabolismo, que a gente chama de dióxido de carbono ou CO2, que é produzido nos tecidos. Essa respiração de 12 a 15, a 16 que a professora comentou, ela é 75% maior do que a nossa necessidade metabólica em repouso. 75% do oxigênio que é transportado para os tecidos volta para os pulmões sem ser utilizados em repouso. Então, se eu falhar a minha respiração, você acabou de me perguntar, falhas na respiração pode gerar hipertensão arterial? Sim. E o exemplo, certamente vamos conversar daqui a pouco, na apneia obstrutiva do sono, né, que causa também hipertensão arterial.
Apneia.
Agora, né, na apneia. Mas tem um outro fator que a gente está defendendo nesse estudo e já existem algumas evidências sobre isso, né? Uma falha, na verdade, é alterações do padrão motor respiratório. A professora Lucélia comentou numa condição de ansiedade, né, onde nós respiramos de forma superficial. Essa respiração superficial, ou um outro tipo de respiração que a gente provou no trabalho, que a gente chamou de expiração ativa, que é o aumentar o esforço respiratório, isso também contribui para o aumento da atividade simpática e para a hipertensão. Então, a falha, sim, pode gerar hipertensão arterial, como no caso da apneia. Mas alterações do padrão motor, esses estudos são cada vez mais frequentes, também podem contribuir para o aumento da pressão arterial, sem a falha. Ele continua existindo, mas alterando o seu padrão.
Esse é o cuidado do pesquisador, não só isso, né? Professora Lucélia, a senhora já falou sobre o estilo de vida, né, que pode provocar a pressão alta e tal. Ela atinge mais as mulheres ou os homens?
Normalmente, homens e mulheres. Eles são iguais.
Iguais?
As mulheres são mais estressadas, elas, né, têm menos relacionamentos com amigas do que os homens, elas são mais sobrecarregadas, a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, ela tem um trabalho fora, ela tem um trabalho em casa, com a família, com os filhos, etc. E as mulheres também têm uma demanda muito grande de, assim, para elas serem assim, bem vistas, elas têm que fazer um trabalho muito, muito bom, porque senão elas ficam como que marginalizadas. Então, a mulher é mais estressada do que os homens, a mulher é mais obesa do que os homens, porque as mulheres têm uma termogênese mais lenta, principalmente hormonal, por questões hormonais, e especialmente quando ela entra na climatério ou menopausa. Então, com o aumento do índice de massa corporal ou da cintura abdominal, elas ficam mais pesadas, com isso a pressão arterial aumenta. Então, ela tem mais estresse, ela tem maior peso. Então, uma mulher, em geral, tem mais fator de risco para desenvolver hipertensão do que o homem. E a hipertensão arterial na mulher, ela é como se os vasos dela, que sempre foram fininhos e muito protegidos durante a fase de reprodução, eles ficam muito vulneráveis na fase em que a pressão arterial começa a subir, porque eles não estão acostumados. Então, os vasos não têm as defesas vasculares habituais e essa pressão arterial elevada costuma estragar mais os órgãos-alvos, como o cérebro, coração.
Ou seja, o impacto da pressão alta atinge mais, bem mais a mulher do que o homem, né?
Exatamente. Além de ser mais prevalente depois da menopausa, ela tem um impacto maior nos vasos.
O Davi, o teu estudo identificou uma região do cérebro envolvida num processo, né? Acabou vocês descobrindo que a respiração pode estar, né, ligada à hipertensão. O que essa descoberta tem de inédito?
Legal. Então, eu estava comentando, né, no começo, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Há muitos anos atrás, né, como vocês comentaram também, a prática de meditação, né, a prática de controlar a respiração para alterar outras funções do nosso corpo, como a pressão arterial, ela já vem sendo utilizada há muitos anos, né? A gente sabe muito bem disso. Nós sabemos também de que tem que existir o que nós chamamos de acoplamento, uma relação íntima entre o sistema cardiovascular, né, que é para determinar os níveis de pressão arterial, como a gente está conversando sobre hipertensão arterial, e o sistema respiratório. Então, se eu quero transportar aí o oxigênio para a produção de energia para os tecidos, eu preciso de um funcionamento ideal entre o sistema cardiovascular, os vasos e o coração, e nossos pulmões também. Então, essa relação entre a respiração e a função cardiovascular, né, nós já sabemos há muitos anos. Então, como eu comentei, na década de 70, já existiam estudos onde se tentava, em pacientes hipertensos, com um componente neurogênico da hipertensão, como eu comentei, tentava-se controlar a profundidade e a frequência da respiração para saber se a longo prazo a pressão arterial reduzia nesses pacientes. E a resposta é sim, reduz. Né? Ou seja, controlar a respiração, como a professora Lucélia falou, se a gente respirar muito rápido, isso é ruim. Certamente, se a gente respirar na metade ou muito mais da metade, né, da nosso padrão da respiração de 15 ciclos por minuto, também tem implicações, né, na pressão parcial dos gases, no oxigênio e também nos níveis de pressão arterial. Então, a gente já sabe que existe essa relação íntima, né? O que nós queríamos saber agora é se existia um padrão que poderia ser patológico, né? E por que a gente olhou para a expiração ativa? Né? Por que a gente olhou para a expiração? O que nos chamou a atenção é que quando a gente nós temos condições de, quando a gente precisa aumentar o esforço respiratório, então, como a gente estava comentando, a gente tem 15 ciclos por minuto, esses 15 ciclos respiratórios por minuto, a gente consegue transportar 75% a mais de oxigênio do que a gente precisa. Se eu me submeter a uma condição de estresse, se eu vou agora, por exemplo, executar uma atividade física ou se cair o oxigênio no meu corpo, eu preciso aumentar o esforço respiratório. Para aumentar o esforço respiratório, eu vou agora envolver músculos que eu não recrutava em condições de repouso. A professora Lucéia falou alguns músculos intercostais, o diafragma. Nesse caso de aumento do esforço respiratório, a gente recruta também músculos da região abdominal. Então, a gente começa a recrutar esses músculos para colocar o ar para fora de maneira mais vigorosa. Nós chamamos isso de respiração ativa. E que nos chama a atenção, toda vez que a gente tem respiração ativa, a pressão sobe. A atividade simpática sobe, que controla os vasos, e a pressão sobe. Ou seja, será que alterações na expiração podem desencadear aumento da atividade simpática para os vasos e aumento da pressão arterial? Essa foi a nossa primeira pergunta. Então, o que a gente fez? Vamos olhar para os neurônios que controlam a expiração. Então, a gente identificou uma região que é muito, muito nova do ponto de vista de descoberta científica na comunidade científica. A primeira descrição dessa região para controle respiratório foi nos anos 2000, onde nós observamos em roedores de laboratório que essa região controla a expiração em condições bem específicas de esforço aumentado do sistema respiratório. Nós identificamos essa região e aí a gente começou a ver se essa região controlando a expiração ativa poderia também controlar os níveis de pressão arterial. E a resposta foi sim.
Em síntese, o controle da respiração pode estar muito ligado à sua pressão para cima ou para baixo, né? Bom, nós vamos agora fazer um intervalo, vamos continuar com esse assunto para ouvir um pouco mais da sua pesquisa e as opiniões da professora Lucélia, mas agora eu, como disse, vou fazer um intervalo.
O Brasil
na volta nós vamos ter notícias da ONU, que é parceira de conteúdo,
a Fundação de Amparo, Observatório do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
A prática de exercícios aeróbicos melhora o controle da hipertensão arterial em indivíduos com essa doença ou com insuficiência cardíaca, atesta estudo feito no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Por meio de experimentos com ratos, os pesquisadores mostraram que o treinamento ajuda a corrigir disfunções na barreira hematoencefálica, uma estrutura que tem a função de regular o transporte de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, impedindo a entrada de toxinas e outros compostos nocivos. Além de corrigir o controle autonômico da circulação, o treino aeróbico contribui para reduzir de 10 a 15% os níveis da pressão arterial nos hipertensos. As descobertas da pesquisa financiada pela FAPESP reforçam o papel do exercício físico como um aliado no tratamento farmacológico dessas doenças, permitindo reduzir a quantidade de medicamentos e diminuindo a ocorrência de efeitos colaterais.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre hipertensão e as falhas da respiração que podem estar ligadas à pressão alta, com os professores Davi Moraes e Lucélia Batista Neves Cunha Magalhães. Agora, notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. OMS nas Américas lança roteiro para manter pressão arterial controlada. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
A Americana da Saúde, a OPAS, lançou um novo guia prático publicado no boletim médico The Lancet, na edição das Américas. O documento oferece orientações que os países podem aplicar de imediato para reforçar os cuidados de saúde primários, prevenir ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. As diretrizes pretendem ainda melhorar o tratamento da hipertensão e dos riscos cardiovasculares. A iniciativa do braço da Organização Mundial da Saúde para as Américas surge num contexto em que as doenças cardíacas e os acidentes vasculares cerebrais continuam sendo a principal causa de morte na região. De acordo com dados regionais, Mais de 2 milhões de vidas são afetadas por ano, muitas delas em idade produtiva. A hipertensão arterial, conhecida como assassino silencioso, é o principal fator de risco cardiovascular nas Américas. O problema afeta quase 4 em cada 10 adultos. Apesar de existirem tratamentos acessíveis e eficazes, apenas 1/3 das pessoas com hipertensão consegue manter a condição controlada. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Bom, chegou agora a hora da coluna da nossa especialista ODS, Gabriela Chabu. Gabriela, vamos conversar um pouco agora a respeito dos ODS, dos 17 Objetivos Sustentáveis da Agenda 2030, ODS, que aqui no Brasil são 18. É sempre importante destacar, né, Gabriela?
Super importante, Joel, porque é uma peculiaridade do Brasil, né? Eu não conheço nenhum outro país que tenha adotado um 18º ODS como fez o Brasil. Então, o Brasil levou à ONU, né, essa temática como importante, a questão da igualdade étnico-racial. Então, no Brasil, a gente trabalha com 18 e não 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é lógico, a gente reporta para a ONU anualmente como está o nosso sucesso ou não na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente reporta também como vai o nosso avanço do ODS 18. Quem sabe isso não inspira outros países a trabalharem também essa temática que é tão importante.
Uma pesquisa científica, Gabi, e a prevenção da hipertensão, conhecida como pressão alta, se relaciona com o ODS 3?
Joel, o ODS-3, ele trata da saúde e bem-estar. E uma crítica que, né, poderia ser feita é: mas ele não foca muito no tratamento da doença e não na prevenção? E essa pauta, especificamente, é a pauta em que mais a agenda está preocupada com a prevenção. Então, na Agenda 2030 Internacional, a gente tem uma meta dentro do ODS-3, que é a meta 3.4, e ela visa reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Que raios são doenças crônicas não transmissíveis? Né? Parece um palavrão, né? Mas uma das doenças crônicas não transmissíveis é a própria hipertensão. Então, você tem aí uma questão, né? Quando a gente fala aí de minimizar os fatores de risco para doenças crônicas, com certeza a hipertensão é uma dessas doenças. Então, se você não cuida da hipertensão, você tem um risco maior de ter um AVC, você tem um risco maior com infartos, outras doenças cardiovasculares. Então, a hipertensão, ela é um fator de risco importante, e é por isso que é tão importante, nesse lugar, que a Agenda 2030 está olhando para a prevenção. Então, quando essa pesquisa, né, da USP, ela identifica novos mecanismos ligados aí à pressão alta, aponta caminhos para diagnósticos mais precisos, com certeza a gente está avançando rumo a um tratamento mais apropriado, a maior prevenção nessas doenças. A gente também tem uma meta dentro do ODS-3, que é a meta 3.8, que está buscando universalizar os sistemas de saúde. Então, talvez para o Brasil isso seja menos complexo, dado que a gente já tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que o SUS enfrenta os seus desafios de atender a todos que precisam, da forma como precisam, né? Então, enfim, o SUS é maravilhoso e ele é, sem dúvida, referência para outros países. Mas a meta global 3.8 estabelece um acesso universal à saúde. E isso também está relacionado com o nosso tema do programa de hoje. Também é importante a gente falar que na Agenda 2030 a gente tem metas relacionadas ao papel da ciência no desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de ODS-9, a gente está falando de inovação. Com certeza a gente está falando de fomentar a pesquisa para que a gente consiga avançar nessa prevenção. Então, não dá para a gente ignorar que hoje, quando a gente fala, né, de pesquisa científica, de estudar as causas das doenças, para daí a gente melhorar os tratamentos, a gente está falando também de expandir a nossa capacidade científica. Então, a gente está falando também de inovação quando a gente está falando, das pesquisas que a gente fala aqui no programa.
Muito bem. Como tem avançado os ODSs aqui no nosso país?
Joel, de forma mais tímida do que a gente gostaria, sem dúvida. Então, acho que a gente, faltando aí 4 anos para o cumprimento aí dessa agenda, né, 2030, com certeza a gente está muito distante de cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a gente sabe que a Agenda 2030, ela é o norte, ela são as nossas metas, é o nosso propósito. A gente vai buscar chegar o mais perto possível que a gente conseguir dentro daquele prazo, né? Mas com certeza a gente poderia estar melhor na fita do que a gente está, né? Então, acho que em relação a esse tema especificamente, em relação ao ODS-3, eu acho que só o fato da gente ter um sistema único de saúde, isso já coloca a gente muito mais perto de uma universalização do acesso à saúde, que é o que prega a meta 3.8. E o que, quando a gente fala de meta 3.4, que é reduzir as doenças crônicas, reduzir as mortes por doenças crônicas não transmissíveis, a gente tem a questão de que estão presentes nessas doenças crônicas não transmissíveis todas as neoplasias, ou seja, todos os tipos de câncer. Então, quando a gente fala de reduzir a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando de um grupo muito grande de condições e um grupo muito grande de fatores de risco. Então, não basta só a gente ter um bom tratamento da doença. A gente tem que fortalecer, dentro do Sistema Único de Saúde, todas as estratégias que a gente tem de prevenir o risco. Então, todo o trabalho que é feito nas unidades básicas de saúde, pelas equipes de saúde da família, de apoiar as pessoas a reduzirem o tabagismo, a se alimentarem melhor, a se movimentarem mais, a cuidarem da pressão. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter um desempenho melhor em meta 3.4, que é a redução das doenças crônicas, da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis.
Obrigado pelas suas informações. E agora nós vamos para um breve intervalo e na volta temos o resultado da enquete feita no nosso Instagram.
Explorando os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de hipertensão e como as falhas na respiração podem estar ligadas à pressão alta, com os professores Davi Moraes e Lucélia Batista Neves Cunha Magalhães. Bom, chegou o momento da nossa enquete que nós realizamos no Instagram. Essa enquete é feita em função do nosso programa e você pode participar toda semana seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. Faça com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório. A pergunta da semana foi: você conhece alguém que tem pressão alta e dificuldades para controlar a doença, mesmo com medicação? Olha o resultado, Davi, professora Lucélia. 100% sim. Não, 0%. Nós temos algum conhecido que tem pressão alta. No meu caso, eu não aponto para o conhecido, eu mesmo tenho pressão alta. Muito bem. Te surpreendeu esse resultado, Davi?
Não me surpreendeu, pelo contrário, eu já esperava algo nesse sentido, né? A gente sabe que comentaram várias vezes, né, da incidência, né, do número de pessoas com hipertensão arterial, as pessoas que não procuram, nunca nem mediram sua pressão arterial, como a professora Lucélia comentou, né, ainda tem a outra parcela da população que toma medicação e mesmo assim não consegue controlar a pressão arterial, porque boa parte dos medicamentos, né, no caso da hipertensão neurogênica, não vai agir na origem do problema, e sim vai tentar remediar o problema, né.
Professora Lucélia, tem uma pesquisa que diz que 40% das pessoas que tomam medicação e ainda continuam com pressão alta. Está aí o resultado da nossa enquete, que revela que 100%, né, das pessoas conhecem já alguém com pressão alta, mesmo com medicação.
O problema da, o problema do controle da pressão arterial envolve algumas questões. Primeiro, é preciso tomar a medicação de forma regular. Às vezes as pessoas não tomam a medicação de forma regular. Não tem a disciplina, esquece, muda de horário. Às vezes, eu não vou tomar esse inteiro não, porque eu acho que vai me fazer mal. Corta metade por conta própria. Então, a adesão...
Isso acontece comigo, viu? Eu tomo às 11 da manhã, depois eu tomo às 3 da tarde, depois eu tomo às 7 da noite. Aí isso é complicado,
não,
né?
É, isso não é uma boa conduta, tá? Então, a adesão terapêutica é muito ruim em geral. A outra coisa é que não adianta eu tomar a medicação indicada e eu continuar sedentário, continuar obeso, estressado e ingerindo uma quantidade de sódio absurda. Nós, no Brasil, ingerimos aproximadamente de 11 a 13 gramas de sódio, quando o nosso organismo gostaria que a gente não passasse de 6 gramas. Então, a gente come muito sal, né, na alimentação. E isso faz com que o rim inverta seu papel. O papel do rim é poupar sódio, ele começa a excretar sódio, porque ele não aguenta de tanto sódio, quer dizer, o NaCl que faz parte, né? Então, além disso, alimentações muito ruins, muito pobre em potássio, que são os alimentos frescos, os grãos integrais. A gente come muito processados, ultraprocessados, muito rico em sódio e muito pouco rico em potássio.
Que esse parece que os cervatos precisa de muito sódio, né?
Exatamente, senão a bactéria come antes da gente ou a gente fica doente por ela. E um outro assunto muito importante, que é o sono. O sono, em torno de 7 a 8 horas de sono reparador, sono fisiológico, com todas as suas 5 etapas, com todos a fase do movimento rápido dos olhos, tudo isso tem um controle pressórico, neurogênico, muito importante. Então, precisa se dormir bem para se acordar bem. E um detalhe do que o Davi falou, que a expiração forçada ativa a pressão, é o contrário, a inspiração, você inspirar e prender um pouco a respiração. Tem uma manobra chamada Rivera Cabello, que ele não é para isso, é para ver insuficiência tricúspide, porque você aumenta muito o retorno venoso pela veia cava inferior e superior. E aí você aumenta o fluxo do lado direito, mas isso também ativa o lado não simpático, ativa o antissimpático, ou o que a gente chama de parasimpático, que é o nervo vago, que é um nervo imenso, que tem várias conexões, que é o nervo anti-estresse. Então, se a expiração forçada aumenta a atividade adrenérgica, né, de noradrenalina, principalmente naquela junção, acho que é A5, o parasimpático faz o contrário, né, através do nono e do décimo par. O nono é o acessório, é o que faz você respirar abrindo o sentido antero, superior e inferior. Ele abre, puxa para cima e você consegue uma expansão do volume de fluxo de ar muito intenso, e isso faz uma respiração muito completa. Então, todos esses fatores são importantes para que a pressão arterial fique bem controlada. Você vê como é complexo.
Mas agora nós precisamos... Eu tenho duas perguntas importantes para fechar aqui a nossa... Eu queria que você me respondesse rápido, professora, a respeito. Na faixa etária, digamos, dos 30 aos 50, qual é a pressão ideal?
Não muda nada.
Existe uma pressão ideal?
Não, a pressão normal, o ideal é menor ou igual a 120 por 80. Essa é a pressão ideal.
120 por
80, a partir dos 16, 14, 15 anos. O que acontece...
A partir dos 16, 14, 15 anos.
Isso. O que acontece é que os muito idosos, acima de 80, frágeis, não aguentam esse nível de pressão através de intervenção medicamentosa. Por quê? Porque eles já têm uma certa rigidez vascular. O vaso, quando você baixa muita pressão, ele não consegue manter fluxo, ele não consegue manter perfusão, porque os vasos já têm modificações da anatomia, né, o que a gente chama de... O vaso já modificou tanto que ele não consegue manter fluxo com pressões mais baixas. E essas pessoas não podem baixar a pressão demais, senão eles correm risco de fazer hipofluxo. E esse hipofluxo danifica o cérebro e o pior, leva à queda, fratura de fêmur, fratura de vários ossos, e isso faz acamado e é o início do fim do idoso frágil.
Bom, isso, para se manter essa pressão ideal, né, de 12 por 8, é necessário, você já explicou no bloco anterior, o seu estilo de vida, não consumir muito sal, enfim, ter uma vida com exercício físico, e aí vai para se manter. Quem não consegue isso, tem que partir para o medicamento. Eu tenho uma pergunta aqui, Davi, o que a população precisa saber ou precisa entender sobre a relação entre sono, respiração e saúde vascular?
Ótima, ótima pergunta. Bem na direção do que a professora Lucélia acabou de falar, né? Nós precisamos de um sono reparador, né? E, obviamente, essa condição é fundamental para que a gente consiga controlar a função cerebral, né, e assim determinar as funções neurovegetativas, que é o controle da nossa respiração, lembrando, boa parte da nossa atividade respiratória ela é involuntária, né, a gente não fica controlando a nossa respiração de forma voluntária a todo momento. Então, se a gente não consegue, né, ter um sono reparador, se a gente não consegue controlar o nosso nível de ansiedade, né, nossas funções cognitivas, consequentemente as funções que a gente chama de neurovegetativas involuntárias também vão sofrer um impacto direto disso. Então, se a gente altera como que a respiração é gerada no sistema nervoso central, assim como a atividade simpática para os vasos, né? A professora Lucélia comentou, adrenérgica, que vai reduzir o diâmetro dos vasos, vai aumentar a pressão arterial. Se a gente não controla isso, né? Se a gente não controla isso, certamente vai ter um impacto a longo prazo. Ou seja, a atividade simpática elevada por muito tempo, ela vai gerar uma série de alterações estruturais no vaso. Como a professora Lucélia comentou, eu gosto de usar o exemplo da apneia obstrutiva do sono, né? Então, a apneia obstrutiva do sono, a gente tem a redução do fluxo, né, de ar para os pulmões por conta da obstrução, né, na região do pescoço, aí tem várias origens, o indivíduo peso, né, acúmulo de tecido mole, tem também alterações, né, na função dos músculos que controlam a posição da língua durante o sono, né, que a gente chama de músculos intrínsecos da língua. Então, isso interrompe o fluxo durante o sono. Essa interrupção do fluxo durante o sono vai reduzir o oxigênio no nosso corpo. Como consequência, a gente tem que despertar. Então, a gente fragmenta o nosso sono ao longo desse tempo que teria que ser reparador, como a professora Lucélia comentou. Como consequência disso, a nossa atividade simpática fica elevada ao longo do dia, o sono fragmentado tem impacto direto na geração central dessa atividade simpática e no controle da respiração, então esses indivíduos têm, por exemplo, hipertensão arterial neurogênica também. Né? Quem tem a apneia obstrutiva do sono, um dos problemas é desenvolver hipertensão arterial, né, ao longo do tempo. Então, isso mostra claramente que alterações, né, na nossa qualidade do sono, essas alterações vão impactar diretamente na nossa na qualidade, né, na função cardiovascular.
Professora, você já falou isso de uma certa forma, mas eu queria voltar nesse assunto para fechar a nossa enquete. Muitas pessoas têm dificuldade a controlar a sua pressão, mesmo com tratamento, né? As razões são várias, mas eu queria que você destacasse as principais. Por que que eu tomo remédio, mas não consigo baixar minha pressão?
Primeiro é garantir que realmente toma o remédio, porque quando a gente faz algumas avaliações, existe um questionário chamado Morris Green, que a pessoa diz que toma o remédio, quando você vai investigar, não toma como deveria. Existem vários estudos na Universidade do Canadá que se faz dosagem do catabólito da urina dos remédios que diz que toma e depois você vai ver que não está lá na urina porque não tomou, tá? Às vezes esquecimento, às vezes mente mesmo. Agora, quando tudo isso ocorre, inclusive o tratamento não medicamentoso é adequado e a pessoa não controla, tem que procurar uma causa chamada secundária. Às vezes, alguns tumores produtores de certos hormônios podem produzir pressão elevada, aldosterona, por exemplo, que é um tumor da suprarrenal, aquela glândulazinha que fica em cima do rim, como se fosse um chapéuzinho, começa a produzir aldosterona, e a aldosterona é um é uma substância que aumenta muito a pressão arterial. Enquanto você não tirar aquele tumor, ou não tiver um tratamento direcionado para inibir a produção de aldosterona, você não vai conseguir controlar a pressão. A outra coisa é uma doença também de tumor chamado feocromocitoma, que é outra doença, tumor, ou displasia, ou qualquer coisa que o valha, também na suprarrenal, que produz uma substância importante, que é a dosagem de cortisol. Então, a pessoa fica, de noradrenalina e adrenalina. Então, o feocromocitoma, ele está produzindo ali o tempo inteiro adrenalina e noradrenalina, basicamente é adrenalina de origem da suprarrenal, que também é uma causa. Outra causa, por exemplo, a obstrução, a coarctação de aorta. A aorta nasce em criança já meio estreito. A outra coisa é depósito de gordura nas artérias renais, chamada doença renovascular. Tem várias causas secundárias, que não são as mais comuns. Uso de algumas medicações, por exemplo. Existem algumas medicações como remédio de nariz, que são vasoconstrictores. Existem algumas substâncias como prednisolona, prednisona, que são corticoides, que aumentam a pressão arterial, que são remédios dados muitas vezes para algumas condições, e às vezes se toma de uma forma não indicada do médico, e as pessoas vão desenvolvendo o que a gente chama de hipercortisolismo. A pessoa tem um cortisol lá em cima, e a síndrome de Cushing, famosa, que é porque é excesso de cortisol, que é uma causa secundária de pressão. A outra coisa importante é o uso em mulheres sensíveis, susceptíveis, o uso de contraceptivo, de pílula anticoncepcional. Existem pessoas que essas substâncias que evitam a ovulação, elas vão no fígado e aumentam uma substância chamada de angiotensinogênio. E essa substância aumenta a pressão arterial. Então, são várias causas quando a gente não tem uma razão para tratamento da chamado tipo primário ou idiopático, a gente procurar causa secundária, que às vezes é aí que está a solução do problema.
O efeito colateral da pílula é a pressão alta também?
Isso. Algumas pessoas têm, inclusive, existem pessoas que têm história familiar, que é contraindicação formal.
Mesmo em mulheres mais novas?
Mesmo mulheres mais novas, eles têm um gene susceptível, e quando eles começam a usar a pílula anticoncepcional, depois de 6 meses em diante, ela já começa a subir a pressão arterial e a gente tem que ficar atento. Principalmente a pílula convencional, né? Existem outras formas que têm uma quantidade menor de hormônios, né, de progesterona e estrógeno, que aumenta menos. Então a gente tem que ficar muito atenta em mulheres jovens que começam a ter pressão arterial e a gente investigar a questão da contracepção, substituir o método, nunca retirar, mas substituir o método com brevidade.
Davi, como é a divulgação científica pode ajudar a aproximar pesquisas como a que você realizou da população?
Ajuda muito, né? A gente precisa cada vez mais falar sobre o problema. Então, a gente falando sobre o problema, sobre a hipertensão arterial, a professora Lucila trouxe vários elementos aqui, cada vez mais que a gente fala sobre o problema, como a comunidade científica também, né, vem tentando enfrentar esse problema e entender um pouco mais os mecanismos envolvidos, né, na gênese da hipertensão arterial, isso ajuda muito a população a se conscientizar, né, desse problema e, consequentemente, procurar uma orientação, procurar o tratamento mais adequado. Então, é fundamental a divulgação científica nesta direção.
Professora Lucélia, a gente já falou que o ideal na população adulta é a pressão de 12 por 8 é a ideal, né? Mas ela, a partir de agora, recentemente, ela passou a ser um alerta, né? O que mudou em relação à pressão alta que a população precisa saber?
Na verdade, essa história é muito antiga. O nível de corte da pressão arterial já foi 18 por 11. Lá na década de 20. Depois mudou para 16 por 9, já na década de 70, 60 e pouco, tá? Depois mudou para 14 por 9. E agora a gente já está com ela mais baixa. Por que isso? Porque, na verdade, a pressão arterial é uma variável contínua. O corte, o ponto de corte que a gente faz, ela é uma questão meramente didática. tá? Para a gente ter um norte. Mas quanto menor, melhor, porque o vaso, ele fica mais, ele faz menos remodelação, o coração fica mais fácil para o coração trabalhar, então ele previne hipertrofia ventricular esquerda, previne disfunção endotelial, então quanto mais baixo, melhor. Agora, claro, quanto mais baixo, melhor, mantendo perfusão tecidual. O cérebro recebendo o que, que é mais importante, oxigênio e açúcar, né, glicemia, e os músculos também, e fígado também, e todo o sistema mesentérico, e o órgão principal, que é o coração, tirando a meu interesse pessoal, que eu sou cardiologista, e também os rins, que é o grande filtro de todo esse processo catabólico, tá? Então, assim, quanto menor, melhor. Por que 12 por 8? Porque a gente fica atento, 12 por 8 a gente não vai dizer, tá tudo bem, esqueça, faça o que você quiser. Não, você está com 12 por 8, você tem que continuar mantendo 12 por 8 e você precisa ficar atento, porque a sua pressão pode subir. Se você começar a comer muito sal, se você não comer potássio, se você engordar, se você não dormir bem, se você se estressar e você pegar peso, sua pressão vai passar para 13, vai passar para 14 e aí começa a lesão de órgão-alvo. Existem alguns trabalhos mostrando que se eu tenho 11 por 6, suponhamos, e alguém tem 12 por 8, eu estou mais protegida a longo prazo do que quem tem 12 por 8. Por conta disso, se fez essa nova, esse novo ponto de corte.
Pressão baixa também é um risco. Antes de ouvir o Davi, eu quero dizer, que você me fale sobre a pressão baixa. Muitas pessoas têm...
Pressão baixa demais, ele não tem fluxo, não tem perfusão tecidual para os órgãos, é claro que isso é muito ruim. O choque é pressão baixa. Quando eu choco, que eu não tenho perfusão, né, não tenho condição de manter fluxo para os meus órgãos nobres, eu estou chocada. Agora, qual o valor? Existe uma curva em J. Quanto menor, melhor, até determinado ponto, quando eu começo a subir. Então, qual é esse valor exato? A gente não tem. Porque a pressão arterial, na verdade, é um complexo muito grande. Quando eu digo 12 por 8, eu estou dizendo que é um segmento.
Vários fatores, né?
Que eu estou dizendo que é um, do ponto de vista fisiológico, ele é um segmento. Ele não são 12, 8. Ele é 12, ele é 11, ele é 10, ele é 9, ele é 8. É um segmento onde o sangue ejeta a 120 e ele para, e a metarteríola diz, chega, não vai passar daqui em 80. É a metarteríola que faz a vasoconstrição. Então, eu tenho um período de fluxo que começa em 120 milímetros de mercúrio e acaba com 80 milímetros de mercúrio. É um período, né, de ejeção e de condução do sangue. E se eu, por exemplo, se eu tô com essa meta, mas isso tem a pressão sistólica, a gente tem a pressão diastólica, que é a máxima e a mínima, a gente tem a pressão média e a gente tem a pressão de pulso. E nessas curvas todas tem uma série outras de informações. Então, é diferente de uma medida, por exemplo, de glicemia. 120 é 120 em todo canto. Não tem como eu dissociar.
É uma loucura. É uma loucura porque você vai deixar o entrevistador e quem está nos acompanhando uma loucura, para cima e para baixo. Mas a pessoa está em média 12 por 8.
Está bem. Mas ela não vai...
Tá bem. Isso ela é muito importante.
Ela não vai esquecer tudo e fazer tudo que não deve dizer, porque eu estou com 12 por 8, eu posso fazer qualquer coisa que eu vou continuar.
Não, na verdade não. Ela é um indicador que você está bem, mas vamos usar aí o princípio do budismo, o caminho do meio, né?
É isso.
Já que nós estamos falando aqui de respiração, eu estou caminhando com uma conversa muito agradável com vocês. Obrigado, Nova, pela presença dos dois aqui no nosso programa. Ô, Davi, a partir da sua pesquisa, a gente pode pensar que vamos encontrar um diagnóstico mais precoce, né, sobre os distúrbios, né? Por exemplo, como a apneia que você citou.
Não necessariamente sobre o diagnóstico mais precoce, mas eu gosto de falar que a gente consegue compreender o panorama de maneira um pouco mais clara, né? É muito importante pontuar, viu, Joel e professora Lucéia, que esses estudos a respeito da respiração, nós tivemos uma grande contribuição do nosso próprio grupo, na verdade, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente já começou a ter algumas informações sobre isso na seguinte direção. A gente observou que uma parcela de pacientes hipertensos, né? Então, existe uma discussão agora sobre hipertensão neurogênica, a professora Luciana estava comentando sobre as origens secundárias, né? Uma das coisas que as pessoas têm discutido muito são alterações também dos sensores periféricos, né? Então, existem algumas evidências, por exemplo, de pacientes que tomam medicação com a pressão arterial controlada, quando são submetidos ao exercício físico, eles aumentam a sua pressão arterial. A pressão arterial precisa aumentar durante o exercício físico, né, para levar, a professora Lucia comentou, os principais, né, a glicose e o oxigênio para os tecidos, principalmente os músculos em atividade, então a nossa pressão sobe. Existe uma parcela desses pacientes, mesmo tomando medicação, de que essa pressão arterial sobe de maneira desproporcional. E o que tem se visto com alguns estudos de longo tempo é que esses indivíduos que têm resposta exacerbada ao exercício, por exemplo, essa resposta exacerbada está relacionada a alterações dos sensores periféricos, que regulam a pressão arterial e a respiração, sensores dos músculos e articulações, eu vou falar daqui a pouco de um outro sensor de oxigênio, que está mais relacionado com a apneia, e esses sensores podem estar desregulados e geram essa pressão arterial maior durante o exercício. O que alguns estudos de longo prazo têm mostrado também? Que a probabilidade de mortalidade nessas pessoas é maior. Indivíduos que têm resposta exacerbada ao exercício, né, mesmo com a pressão arterial controlada, é um fator de risco de mortalidade, né? Isso já tem sido mostrado em alguns estudos no exterior. Então, ou seja, uma outra linha, uma outra vertente de origem secundária são alterações dos sensores. Sejam sensores de músculos e articulações, são ativados durante o exercício. E aí eu vou chamar a atenção de um outro sensor que a gente chama de sensor de oxigênio no nosso corpo. São chamados corpúsculos carotídeos. Esses sensores, né, são órgãos, a gente considera como órgão, o órgão mais vascularizado, ele recebe maior porcentagem de sangue do nosso corpo por massa, porque ele é pequenininho, né? Ele é muito pequeno em humanos. E existe aí também relatos na literatura que pacientes com hipertensão arterial neurogênica possuem desregulação desse sensor, ou seja, o oxigênio está normal, mas esse sensor está aí desregulado. Ele começa a ser ativado como se o oxigênio tivesse reduzido. O que nós mostramos há 10 anos atrás? Que em uma parcela de pacientes hipertensos com origem neurogênica, se a gente silenciar esse sensor na gente, né, eu, você, certamente, né, mesmo você comentando que tem a pressão alta, mas no indivíduo saudável, se você tentar silenciar esse sensor dando um oxigênio em excesso, a sua pressão arterial não altera, porque esse sensor já é silente, ele já está silenciado, porque seu oxigênio está normal no sangue, ele monitora os níveis de oxigênio no corpo. Agora, se você pegar uma parcela de pacientes hipertensos de origem neurogênica e pedir para eles respirarem altas concentrações de oxigênio para inibir a atividade desse sensor, a pressão cai. Então, já existem esses relatos na literatura mostrando que desregulações dos sensores podem estar relacionadas à hipertensão arterial também, aumentando a atividade simpática. Então, há 10 anos atrás, nós mostramos, né, que em pacientes que vieram a óbito, né, com consequência de doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, havia uma alteração da expressão, né, de proteína nesses sensores que poderiam estar relacionadas com disfunções desses sensores. Em estudos em roedores, a gente mostrou que inibindo a atividade desses sensores, roedores com hipertensão arterial de origem neurogênica, a gente conseguia reduzir a pressão arterial. Então, esses estudos, eles mostram, né, na ideia do diagnóstico precoce, eles mostram que a gente precisa olhar para outros fatores, né, que podem aí alterar a respiração no sistema nervoso central, e essa alteração da respiração vai gerar aumento da atividade simpática da hipertensão arterial neurogênica. Então, eu gostaria de pontuar aqui também a participação de desregulação de sensores periféricos, né, contribuindo para alterações da respiração, e essa respiração aumentando a atividade simpática e gerando hipertensão arterial.
Infelizmente, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, e eu quero ouvir as considerações finais dos nossos convidados, uma médica cardiologista e um pesquisador, ambos professores. Eu vou apelar pelo poder de síntese dos dois, dando um minutinho para cada um, para falar, no seu caso, Davi, sobre essa pesquisa, a importância dela, e sobre a importância da preservação e do cuidado com a saúde cardiovascular. Eu começo com você, Davi.
Então, é muito importante que a gente continue avançando no entendimento de como que o cérebro determina, né, consegue determinar a geração da atividade simpática para os vasos e para o coração. Né, a gente chama isso de ciência básica. Então, no nosso laboratório, no nosso instituto, né, há alguns anos a gente tenta entender como é que os neurônios que controlam a atividade simpática, eles vão determinar, né, os níveis de pressão arterial em condições fisiológicas e patológicas, quais são os fatores que regulam a atividade desses neurônios, como a respiração. Então, é fundamental que a gente continue avançando nesse entendimento, né, por meio da pesquisa básica, para que a gente possa aí, né, fazer a translação mais à frente para compreender quanto que isso impacta, né, na hipertensão arterial neurogênica em pacientes, em indivíduos que sofrem da hipertensão arterial. Então, entender como é que o cérebro controla a respiração e a função autonômica simpática para os vasos é fundamental para a saúde da nossa população.
Professora Lucélia.
Eu queria parabenizar a iniciativa e principalmente ao Davi Moraes, que sem ciência básica não existe uma ciência clínica, né? Nós somos reféns de todo esse conhecimento que a medicina de bancada nos dá. Estimular ele, parabenizar, que ele continue no seu, na sua pesquisa, que é muito importante para todos nós. E dizer o seguinte, que a pressão arterial pode ser muito bem controlada, pode ser muito bem conhecida, e que precisa, às vezes, só de um médico ou de uma equipe de saúde que esteja bem conectada e empaticamente ligada ao paciente para conseguir fazer ele convencer de que vale a pena tratar a pressão arterial e que a pressão bem tratada não tem risco nenhum. A pessoa pode ter sua vida relativamente normal. Obrigado.
Obrigado aos dois pelas informações. Pela oportunidade de nós conversarmos sobre um tema tão importante como a pressão alta e seu impacto na saúde humana. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje conversamos sobre hipertensão, a pressão alta e as falhas na respiração que podem estar ligadas à hipertensão e à pressão alta. Como eu disse, eu agradeço as participações do pesquisador e professor Davi Moraes e da professora de medicina baiana, lá da Bahia, a Lucélia Batista Neves Cunha Magalhães. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em mais de 170 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, editais, voz das ONGs e muito mais. Acesse observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável, inclusiva e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.